Pessoal, a gente já falou muitas vezes aqui no Bom Dia Paraíba sobre a alta nos preços e a alta no preço da carne principalmente. Cada vez mais o preço vem subindo, os consumidores não aguentam mais tantos preços altos. Tem gente até procurando outros alimentos para substituir as carnes.
A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, foi de 1,25% em outubro, a maior para o mês em 19 anos. O IPCA acumula 10,67% em 12 meses. O maior impacto veio da gasolina, que ficou mais cara pelo sexto mês seguido. Em 12 meses, subiu mais de 40%. A segunda maior pressão vem de alimentação e bebidas.
O valor da cesta básica pesa cada vez mais no orçamento das famílias.
O DIEESE fez um levantamento para calcular o peso da cesta básica para quem recebe salário mínimo. Em outubro do ano passado, o custo da cesta comprometia em média 53% da remuneração. De julho para cá, o peso dos itens básicos da alimentação só aumentou. Em outubro desse ano, chegou a 58% do salário mínimo.
A inflação crescendo na velocidade que ela vai crescendo, ela afeta desproporcionalmente os mais pobres e os mais vulneráveis e desorganiza a economia como um todo.
Em 12 meses, após o início da pandemia, o preço do óleo de soja subiu 87,89%. O arroz ficou 69,80% mais caro e a batata está custando 47,84% a mais. O preço do leite longa-vida, outro produto sob pressão, subiu 20,52%. Deu para ver que o papo político de hoje fala do aumento do preço dos produtos. Mas não é só isso. Qual a relação com as decisões políticas e qual o peso na vida dos mais pobres? Participam desse papo o advogado tributarista com mestrado em Direito Econômico, Felipe Crisanto, e o professor universitário e psicólogo, ex-reitor da UEPB, Rangel Júnior, que explicam o cenário atual no qual se discute reforma tributária, os efeitos da crise política na economia e na vida do cidadão comum, e o aumento da desigualdade social. O nosso Papo Político está no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira e João Paulo Medeiros.
Primeiro eu queria agradecer a presença de Crisanto aqui, o advogado Rangel Júnior, muito obrigado pela presença também em Campina. Eu vou começar com Crisanto para perguntar, de fato, a corda continua arrebentando para o lado mais fraco, Crisanto?
Exatamente. E primeiro, obrigado a oportunidade de estar aqui para batermos esse papo sobre economia, inflação, tributação, que tudo impacta na vida, tanto do mais pobre quanto do mais rico, contudo, numa...
A primeira pergunta, Crisanto, é essa, assim, como a inflação, que é o aumento de preços dos produtos no mercado, afeta mais os mais pobres? Por que isso? Que matemática é essa para que as pessoas, de maneira simples, entendam esse aumento da pobreza e muitas vezes da desigualdade, porque há esse desequilíbrio tributário?
Tá, no momento como agora, não tem como falar da inflação sem falar da pandemia. Logicamente, a pandemia fez com que alguns produtos ficassem escassos, e aí tem uma regra básica da economia, que é oferta e procura. Então, quando tem uma escassez de produto, mais pessoas procuram e esses produtos vão ficar mais caros. No Brasil, temos um problema gigante, que é um país em que é de dimensão continental e depende da malha rodoviária. Então, quando a gente fala em aumento do diesel, do combustível, necessariamente os produtos vão aumentar.
Então, tem um fator essencial aí que tem gerado esse problema.
Exatamente. Tem um fator essencial que, politicamente falando, cada governante tende a colocar a culpa em um ou outro, no Estado, na União, mas existe um fator internacional, até de uma escassez na produção do petróleo, que até chegar nas nossas refinarias e repassar para o consumidor, tem esse aumento. E aí, voltando necessariamente, há um aumento nos produtos, nas mercadorias.
Mas, Crisanto, eu não tenho um carro, eu ganho um salário mínimo. E como é que o que é que eu tenho a ver com esse aumento de combustível?
Tá, mas aumenta o valor do ônibus, do transporte, aumenta também o valor para que os produtos do frete, para que os produtos cheguem nos supermercados, nas prateleiras. Então, isso tudo é custo que é computado dentro do preço do produto. E, além disso, existe a tributação indireta, que ninguém vê, mas está lá. Até os produtos da cesta básica, por mais que se tenha algumas isenções, existe uma tributação indireta que incide sobre esses produtos, que o empresário ele computa no preço, mas o consumidor não vê. E se for fazer uma análise geral, a tributação indireta está aí em 47%. Quando a gente vai para a cesta básica, está em 23%. Aí a gente fala do Auxílio Brasil, população mais carente. Ah, o governo está com uma medida social bacana. Isso sempre veio, independente do governo.
Vai aumentar para R$400.
Vai aumentar para R$400. Só que, no meu ponto de vista particular, eu vejo como uma medida perene política. Porque ela deveria existir, sim. Agora, deveria ter, por exemplo, o andamento da reforma tributária, porque no momento em que a população carente recebe aqueles R$400 para gastar com... Não é só feira, tem produto de higiene também, tem transporte, né? Quando vem a tributação indireta, então aí você está comendo aí 30, 40% do valor.
Mesmo com o valor mais alto.
Mesmo com o valor mais alto. Então o poder econômico... Aí, inflação. Aí o poder econômico diminui totalmente dessa população mais vulnerável.
E a explicação com relação ao mais pobre pagar mais, por exemplo, imposto, em relação, quando se relaciona com o valor do salário de quem ganha mais?
É uma proporcionalidade, tá? Então, por exemplo, tem até um artigo no Jornal da Paraíba que fala sobre o Auxílio Brasil com um colega, e lá a gente traz um exemplo do próprio Senado Federal. Então, uma diarista, né, pegando de um grande centro, está ganhando aí 2.200, trabalha todos os dias, todos os dias, domingo a domingo, e ela vai comprar um celular ali de R$1.000. Tem ali aproximadamente R$400 de tributo. Já um gerente, também no grande centro, que ganha lá seus 15, 16 mil reais, ele está pagando ali os R$400, só que proporcionalmente é muito menor a porcentagem de tributo para o valor que ele ganha do que uma pessoa de baixa renda. E aí, quando a gente pensa na alimentação, que é essencial, certo? No mínimo, a tributação indireta sobre a cesta básica devia ser zerada em relação a tudo. E aí, Laerte, tudo bem, Felipe, a tributação é zerada, mas quando o dinheiro entra na empresa, ainda não tem a tributação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, ou seja, o Brasil é complexo demais. Então, teria que ser feito um estudo, né? E até dentro já existe projetos de reforma tributária que tentaram tramitar aí 2020, 2021, mas não deu certo até então, para que seja equalizado essa tributação indireta, a tributação sobre o consumo. É o que mais pesa para a população mais carente.
Rangel, vou passar a bola para ti e perguntar o seguinte. A primeira coisa, como é que essas decisões políticas afetam a vida desse cidadão aí que muitas vezes não tem nem tanto conhecimento sobre tributação, por exemplo? E como é que ele fica? Como é que fica a cabeça dessa pessoa que hoje ganha, sei lá, R$1.100, gastava 800 para pagar alimentação, para pagar energia e hoje não consegue pagar?
Muito bom, obrigado. Existe uma máxima antiga que diz o seguinte: se o trabalhador entendesse que o pão que ele come, o preço do pão que ele come depende da política, né, que a roupa que ele veste depende da política, que o transporte que ele utiliza para ir para o trabalho depende da política, enfim...
Tudo é política?
Tudo que se refere à vida das pessoas num Estado moderno, né, tem relação direta com a política e com decisões políticas que são tomadas nas estruturas, sejam elas as menores ali no município, num bairro, né, dirigida a uma política para um bairro, ou numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, nos executivos de prefeituras, governos estaduais, governo federal. Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem uma relação direta com decisões políticas, sejam elas para o bem ou para o mal, tirando, logicamente, aquilo que é do livre-arbítrio das pessoas. Quem tem um tipo de vida de gasto perdulário, quem ganha, mesmo ganhando razoavelmente bem, gasta mais do que ganha, ou não tem um processo de educação financeira. Agora, é muito difícil você discutir educação financeira com quem tem uma renda mínima, básica, que não dá nem para o essencial. Então, isso ao lado de um mundo onde a comunicação, a propaganda, a mídia em todos os sentidos mostra a opulência, mostra quando você liga a televisão geralmente, tirando a parte do noticiário,
O que ela mostra é o luxo, é o cinema. O cinema, em sua grande maioria, o cinema comercial, principalmente, né? Mostra só a beleza, coisa bonita, mostra crise, mostra isso, mas o resultado é que a vida das pessoas, as novelas, enfim, apesar de aqui e ali uma crítica social, mas o indivíduo que se depara com essa realidade, a pessoa, a mulher ou o homem que trabalha na casa de outra pessoa, e ele percebe como é a vida de quem tem um pouco mais. O garoto que está no bairro vendo a moda, vendo essa coisa da ostentação de quem tem, e isso causa, de fato, uma crise enorme. E para concluir essa reflexão, o diferencial aí está nessa ausência de uma consciência social de que o problema não está em querer ter o que o outro tem. O problema está em compreender por que que a minha situação é deste modo, por que que as coisas acontecem deste modo e o que é que eu posso fazer para mudar. Sem dúvida alguma, a educação está na base disso, a educação política, inclusive, a educação para compreender a política e compreender que tudo da nossa vida, ou quase tudo, tem relação direta com as decisões políticas.
Professor, eu vou aproveitar esse gancho, e o senhor é professor universitário, já foi gestor da Universidade Estadual da Paraíba por muitos anos, é um curioso também da área política, e aí aproveitando isso eu pergunto, tem faltado vontade política em modificar esse cenário? Agora há pouco o doutor Felipe falava que nós tivemos um ensaio de reforma tributária no Congresso Nacional recentemente, mas que essa reforma não conseguiu ir adiante, pelo menos até agora não se aprovou nada nesse sentido. Falta vontade política?
Eu acho que o Felipe tocou uns 3 ou 4 pontos que cada um dava um debate novo, né? A questão da reforma tributária, ou conjunto de reformas que o país necessita, eu escuto isso desde o tempo que era menino, né? Já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo. E se fala muito nisso. Reforma tributária sempre foi uma bandeira, principalmente, isso não é dos tributaristas, dos estudiosos da questão. A reforma tributária sempre foi uma bandeira dos donos do dinheiro, ou dos donos da riqueza do país, aqueles que conseguem, né, vamos dizer, para usar uma expressão mais técnica, né, dos donos do capital, ou dos capitalistas. Por quê? Porque sempre ficam com aquele discurso de, não, o país não cresce porque se paga muito imposto, o brasileiro paga muito imposto, paga. Eu vou pegar esse gancho aqui. O cidadão comum que paga do pacote de café que ele toma, aquele cafezinho fininho ali, que ele compra um pacote para passar, às vezes, uma semana ou mais de uma semana rendendo, e que quem tem dinheiro gasta num café expresso, o café que ele toma uma semana inteira. Então, isso, a compreensão de que aquilo é uma opressão, é uma forma de dizer assim, por quê? Mas o imposto, ele não é igual para todo mundo, né? Essa é que é a questão. E eu sou completamente favorável à tributação. Eu acho que o tributo, o país precisa de educação para isso, educação tributária, para compreender que o imposto ou o tributo, de modo geral, ele é... Desculpa se eu estiver entrando aí no terreno do Felipe, mas as pessoas precisam compreender isso, compreender que eu digo é aceitar e entender que é importante, não é aceitar como uma imposição, porque imposto, né, tá lá, é imposto, é uma imposição. Mas não precisa entender que é somente algo ruim. O imposto é algo bom, é algo importante. O tributo é importante. Agora, o que nós precisamos é criar condições para cobrar do Estado, ou cobrar de toda a estrutura, que dê respostas. Porque a vontade política, se for pelo discurso da necessidade, a vontade aparece em todos os discursos. E por que que não se faz? Eu teria assim, eu arriscaria um palpite. Não se faz porque o que se quer é arrochar mais a vida do povo. Qualquer reforma que venha, vem no sentido de arrochar mais a vida do povo. Então, por que não uma reforma tributária que venha a dar uma igualdade maior à parte tributária? O imposto progressivo, por exemplo, que venha cobrar mais imposto dos mais ricos, das grandes fortunas e assim por diante. Essa discussão é como se fosse algo proibida em certos setores, mesmo esses que defendem a reforma tributária.
Rangel, as grandes fortunas são dos políticos. Só para brincar aqui. Vamos, João, é com você.
Doutor Felipe, o que se pode fazer aí para arrochar menos a vida do cidadão brasileiro? Do ponto de vista técnico, quais seriam as saídas possíveis para a gente ter uma mudança nesse formato de tributação que temos hoje no Brasil?
Olha só, tudo depende de decisões políticas, né? Então, assim, quando a gente fala da vida do cidadão, além de todos esses efeitos externos e internacionais que todo mundo está assistindo, se você for verificar, o próprio Estados Unidos, né, teve uma inflação, está tendo uma inflação hoje que há 30 anos ele não via isso. E quando a gente fala em uma solução, é muito complexo. Peço perdão para dizer isso, mas é complexo. Por quê? A gente teve aí mais de 4 projetos de reforma tributária e nenhum andou. Tudo depende de uma decisão política. Tem várias soluções interessantes.
Não andou porque tem muitos interesses?
Muitos interesses. Tem o interesse dos estados, dos municípios, tem interesse da própria União, que na verdade quer cortar tributos municipais e estaduais e ser o detentor da gerência de repasses. Então, os estados, os municípios muitas vezes não aceitam. As grandes capitais, quando se fala aí de um IVA, de incluir alguns tributos em
unir
um só.
Unir todo mundo. Todos os impostos, né? Quando eu falo todo mundo, é todos os impostos.
Já,
né?
Teve estudos dos secretários de municípios, das capitais, de que eles perderiam na arrecadação. Então, assim, congregar tudo é muito difícil. E a maior fatia do bolo de arrecadação é da União. Então, quando a União perde menos e os municípios e estados perdem mais, fica complicado ter aí uma composição. É muito complexo a reforma tributária. Contudo, uma dica já seria o seguinte: a gente tem além da tributação, existe uma burocracia tributária muito alta, que os empresários gastam mais de bilhões só com essa burocracia. Poderia começar por aí e não fazer uma reforma ampla, fazer uma reforma setorial, devagar, porque aí é mais fácil de conversar, lógico, dentro de um plano mais macro.
O problema, Felipe, é que o plano macro, por exemplo, foi apresentado pelo deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, esbarrou no perfil ideológico e político do governo. E acabou se dividindo essa reforma, só que se dividiu a reforma a partir da perspectiva de Paulo Guedes. Isso. E aí?
Paulo Guedes, na verdade, o que eu vi naquele cenário foi cada um querendo ser o protagonista. Então, existiu a CBS de Paulo Guedes, né? Existiu a emenda 110 no Senado, a emenda 55 na Câmara, e na verdade começou a andar tudo junto e ninguém chegava a um consenso, né? E aí o nosso Brasil é formado de várias bancadas, e aí tem as bancadas que na Câmara dos Deputados que está mais ligada ao povo, então eles ficam pensando, não, mas vai ser prejudicado o meu Estado, qual é a compensação e o benefício para o meu Estado, e a Zona Franca de Manaus? Né? Então, quando chega no Senado, a discussão é outra. E os senadores começam a falar com os governadores. Né? Tem uma discussão de mais alta patente. Assim. Então, são muitos interesses. Há uma colisão de direita, esquerda, centro, esquerda, centro. Então, cada um quer ser protagonista pensando nas eleições.
Felipe, se já é difícil com tantos interesses em jogo, quando você vive um país em constante instabilidade política, é de novo o cidadão comum mais pobre que paga a conta?
Isso, o investidor para entrar no Brasil, para investir e gerar emprego, ele precisa de segurança.
Para colocar dinheiro.
Ele precisa de segurança. A gente vamos falar do mercado financeiro. Ah, os investidores tiraram dinheiro da Bolsa de Valores e tal, mas vamos chegar mais perto da população vulnerável. Não se veio aqui montar uma indústria, uma multinacional, porque não tem incentivo, não tem segurança jurídica nas decisões e tal, mas também não tem segurança econômica, por exemplo. O teto de gastos que todo mundo está falando é muito importante, por quê?
Explica para a gente, para o cidadão comum, aquela pessoa que não tem a escolaridade, por exemplo, tão alta, mas queria entender o que é esse teto de gastos, o que é esse limite.
É um limite, né, em poucas palavras, que o governo tem para gastar. Administrativamente.
Passou disso é um problema.
Passou disso é um problema. Aí, licitação com funcionalismo público. Então, ele tem esse limite. Então, ele tem um teto que é posto no orçamento a fim de que seja cumprido esse teto de gasto.
No Brasil, foi colocado em 2016 no governo Temer.
Isso. No momento em que esse teto de gasto é descumprido, e aí temos exemplo agora, estou falando da PEC. Né? A PEC dos precatórios. O que é a PEC dos precatórios? 91 bilhões, mais ou menos. Eles estão fazendo o seguinte, não vou pagar os precatórios de 2022 não, tá? E vou colocar 91 bilhões aqui para a gente gastar com outras coisas, inclusive para pagar o Auxílio Brasil. mas vou jogar esse valor para 2023. Só que Laerte é uma bola de neve. A justiça não para e vão ser criados, se assim eu posso dizer, novos precatórios em 2022.
Novas decisões, né?
Então, se o Brasil não tiver aí uma saída de receita muito bacana para cumprir com isso, vai ser uma bola de neve atrás da outra. E vai se ferrar, desculpe a palavra, mas o próximo presidente, seja o próprio Bolsonaro ou o próximo que entrar, né?
E vamos lá, esse teto de gastos sendo furado gera mais instabilidade, e essa instabilidade gera o quê? Nas taxas, nos índices, para chegar no cidadão comum? É isso que eu queria ver.
Como os investidores tiram dinheiro do Brasil e não se investe mais dinheiro devido à insegurança, até também da insegurança tributária, porque a carga tributária do Brasil é muito alta. Então, quando os investidores verificam que não está tendo reforma tributária, não vai ter reforma administrativa, que é justamente para reduzir os custos e gastos da União. E foi furado o teto de gasto? O dinheiro deixa de entrar no Brasil, deixa de ter investimento. Então vamos pensar no agro, né? É mais fácil lá o pessoal de Goiânia, do Mato Grosso, né? Vamos falar do agro lá na parte mais para baixo do nosso país. É mais fácil eles exportarem, porque o dólar está mais alto, do que investir mais tecnologia para suprir a demanda do nosso país. O valor também está alto em relação a pedir empréstimo. Então,
sem estabilidade, quem empresta fica com medo de não receber, e por isso aumenta a taxa de juros.
Também, mas tem um outro problema. O Banco Central, quando ele procura estabilizar aí a inflação, o que é que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic. Isso é um mecanismo, aumentar a taxa Selic. E o que é que é essa taxa Selic? É uma taxa básica de juros. Como é que é isso, Felipe? Essa taxa Selic é como se fosse o seguinte, Laerte, e os bancos eles não podem acabar o dia no vermelho. E para não acabar o dia no vermelho, ele pega empréstimo de outros bancos ou do próprio Banco Central. E aí o Banco Central diz, não, agora para fazer esse tipo de empréstimo aqui, os juros vão aumentar. Então, quando um banco pega um empréstimo de uma outra entidade, de um outro banco, acaba que o valor que ele está recebendo está mais caro, o dinheiro está mais caro. E na hora que o Laerte empresário, o Felipe empresário, vai lá pedir o dinheiro emprestado, aumentou a taxa de juros. Então, existem empresas aqui no Brasil que dependem, às vezes, do fluxo de caixa. Isso é um absurdo, mas depende de empréstimos bancários e vive nessa bola de neve. Então, aumentou tudo, as empresas vão deixar de investir, vão comprar menos mercadorias, essas mercadorias ficam escassas no mercado, aí oferta e procura. Eu estou precisando do sabão, de lavar roupa e tal, e quando eu chego lá tem pouco, o dono do supermercado está vendo isso, aumenta o preço, porque ele também tem que pagar os seus custos. Como ele não vende volume, ele está vendendo uma quantidade menor, ele tem que aumentar o lucro e colocar os custos dentro disso.
Vamos lá, Rangel, vou passar para o senhor para perguntar o seguinte, como é que fica a população nesse cenário? Você falou agora há pouco que ela precisa de fato entender que a política está em todas as decisões, né? E que a política não é algo que tem que estar fora do dia a dia. Mas não é fácil, de alguma forma, entender o país com as desigualdades que a gente tem e com, por exemplo, a falta de escolaridade que a gente tem. O senhor foi reitor de uma universidade. Esse é um desafio que está posto também? É mais um desafio que está posto para o cidadão comum?
Eu creio que sim. A pessoa sente o problema na pele. Cada um de nós, quando vai ao mercado, quando precisa comprar qualquer coisa, sente o problema. A grande questão é que as pessoas tendem naturalmente a colocar uma culpa de forma genérica, sem compreender essa questão com mais profundidade, de onde vem o problema, né? E quando é na eleição seguinte ou quando é na semana seguinte, já estão novamente concordando com a opinião de quem até em larga medida foi causador daquilo, né? E isso pode acontecer, vou aqui fazer um destaque, para qualquer lado do espectro político-ideológico. Então, esse jeito de acreditar em quase tudo, né, de acreditar em muita coisa meio etérea, entendeu? O povo promete certo candidato, certa situação de conjuntura. promete isso, aquilo, 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 a pessoa não tem a capacidade de julgar. Isso que essa pessoa está prometendo, ele tem condições de fazer? Ele, a história de vida dele indica que ele vai fazer isso? É, aquela questão da raposa tomando conta do galinheiro, né? É, na prática, é muito difícil acreditar que uma pessoa muito rica entra para a política, ou ficou rico fazendo política, e que fará política de forma tão altruísta, defendendo os interesses dos mais pobres. Eu não consigo, na melhor das boas vontades, no melhor dos pensamentos da minha fundamentação de formação judaico-cristã, lá atrás, eu não consigo ter tão boa vontade para acreditar que todas as pessoas que são ricas, que em sua grande maioria dominam a política, só estão ali para fazer o bem para os mais pobres.
Professor, pegando esse cenário que a gente está debatendo aqui, considerando um país polarizado, dividido, como nós temos hoje, considerando que temos quase 14 milhões de desempregados, a cada dia aumenta a quantidade de pessoas nas ruas, pedindo esmola, nos supermercados, enfim. E considerando também a proximidade cada vez maior do processo eleitoral de 2022 e as opções que nós temos visto, né, surgindo para esse processo, que perspectivas o senhor enxerga nesse instante? Para o país, em termos de melhorias ou em termos de políticas sociais e também, claro, para o nosso tema central, que é em termos de divisão desse bolo da riqueza e tributário também do Brasil. Que perspectiva o senhor enxerga nesse instante?
É muita coisa. Eu fiquei devendo, em certa medida, uma parte de uma resposta. Eu me empolguei com uma ideia aqui, que é sobre a questão, eu tenho a sensação que a educação falhou no Brasil, de modo geral. E não é culpa de Paulo Freire, não, porque a educação brasileira, de modo geral, nunca foi pautada pelo pensamento de Paulo Freire. Se fosse, não seria o desastre que é. Quem diz isso, às vezes, diz de forma ideologizada, é porque não entende nada de educação.
E nem de Paulo Freire.
Isso, eu sinto que nós educadores, de modo geral, eu digo isso historicamente, o modelo da educação brasileira falhou e muito, porque não consegue criar nas pessoas um sentimento de adesão, por exemplo, à ciência, de adesão à questão da moralidade pública, de direito. Então, eu acho que isso, sim, é uma coisa que é uma dívida que a educação brasileira tem. Então, voltando aqui para o tópico aqui que João Paulo traz, perspectiva. Se eu não fosse uma pessoa esperançosa, se eu não tivesse uma orientação, até eu diria utópica naquilo que eu acredito, eu não sairia de casa. Eu acho que quem não tem um sonho, quem não sonha em ver as coisas melhorarem, mudarem, deve ter dificuldade de levantar da cama de manhã, né? Porque é preciso sonhar, é preciso inclusive sonhar, como dizia o poema, a canção, e sonhar até o impossível, né, para acreditar que é possível brotar do chão mais duro alguma coisa, do chão mais árido. Né? Quem é de Joazeirinho sabe o que é isso, quem é de Várzea, de Santa Luzia, né, sabe exatamente o que é isso. Quem é do sertão, ou quem é de qualquer lugar, que percebe o seguinte, é que é preciso ter, de fato, sonho, é preciso acreditar. Mas esse acreditar, ele é o que nos move, é o que nos dá energia para sair do lugar. Mas ao sairmos do lugar para agir, aí nós não podemos ser guiados mais pelo sonho, nós temos que ser guiados pela razão. E é aí onde entra a necessidade de um modelo de racionalidade que transforme aquilo que é leitura, leitura do senso comum do mundo, uma leitura, eu diria, toda pautada por um conjunto de ideias fantasiosas, e que as pessoas possam, ao tentar pôr em prática aquilo que sonham, sejam guiadas pela razão, ou seja, motivadas pelo sonho, pelo desejo, mas guiadas pela razão. E o que pode dar a racionalidade, sem dúvida nenhuma, eu não vejo outro caminho, é a educação. A educação pautada em princípios científicos, pautada em uma, na racionalidade científica. Essa educação é que pode mostrar para as pessoas que, independente daquilo que ela crê, independente daquilo que ela com que ela se relaciona do ponto de vista até da prática da espiritualidade, interpretar a política, eu não posso interpretar a política e as condições de vida, o que fazer, como fazer, à luz do pensamento dogmático. Eu tenho que pensar à luz, né, de um pensamento que interprete a realidade, que tente compreender a realidade e, pautada na racionalidade, tome decisões. Então, eu vejo perspectivas, sim, de mudanças. E eu olho, assim, com todo respeito a quem pensa diferente, mas a perspectiva da continuidade do que está hoje no país, do ponto de vista da condução dos rumos do país, é um caos tão grande que será, eu acho que, 20, 30 anos depois de uma mudança para conseguir corrigir os buracos, os rombos feitos. É aquela história de uma canoa, né? Se tem uma aguinha entrando na canoa, um buraquinho, então pega até com um copinho descartável, dá para ir tirando água e jogando fora. Se tem dois, três buracos, aí tem que ter balde para ir. E uma pessoa só não consegue, tem que ter muita gente. Daqui a pouco, tem tanto buraco no casco dessa canoa que não tem balde que consiga tirar, a canoa afunda. Então, o que eu vejo, os rumos que a economia do país, e os rumos que estão sendo colocados para a economia do país. A questão mesmo legal, essa questão do teto de gastos que o Felipe tocou aqui agora, aquela emenda foi para tentar reduzir a importância do Estado ou o papel do Estado, né, em determinado. O problema não é o Estado gastar, é como o Estado gasta, né? Todos os países têm isso. Aí os mais liberais, inclusive, que defendem a saída do Estado de tudo, correm para ser socorridos pelo Estado em todos os sentidos, seja com incentivos fiscais, seja com recursos, com perdão de dívida. Está aí. Essas decisões que estão sendo tomadas recentemente envolvem, inclusive, perdão de dívidas. E dívidas, podem ter certeza, não é do pobre que está no Serasa, não é do pobre que não pagou, que pegou um cartão de crédito iludido, que fez um consignado acreditando que ia resolver o seu problema. Não é. É esse perdão de dívida dos ricos e principalmente dos muito ricos. Então, isso, de fato, para mim, assim. Agora, eu acredito que qualquer perspectiva de futuro deve envolver uma grande tentativa dos brasileiros e brasileiras de se unir em torno de algo que não seja o que nós temos hoje. E esse algo tem que ser no sentido da transformação do país naquilo que, pelo menos, se pode imaginar como uma nação respeitada dentro e fora. O Brasil está virando motivo de piada no mundo inteiro e dentro do país. O problema é que nós, brasileiros, temos uma tendência a transformar tudo em piada, em meme agora. Tudo é um meme e, às vezes, a gente não leva muito a sério as consequências daquilo. Então, vamos brincar, mas vamos também compreender que o bom humor é para nos fazer a gente sobreviver, né? A piada é uma forma, o riso, o deboche é uma forma de sobrevivência até psíquica, de modo geral, né? Ele tem um papel também nesse sentido. Mas nós precisamos entender que a tomada de decisões para mudar os rumos do país, ela tem que ser algo muito racional, muito bem pensado e refletido com a razão.
Vamos lá, nosso tempo já está no limite já. E o que eu estou vendo aí é que os temas se cruzam, né? Quer dizer, a inflação se cruza com o tributo, com a desigualdade. E eu queria concluir, Crisanto, com uma pergunta para ti, pegando aí um pouco dessa reflexão do professor Rangel, na seguinte linha. Tem gente que ganha com inflação? Tem gente que ganha com injeção de dinheiro na economia? E a desigualdade aumenta com isso?
Com certeza, né? Vivemos num país liberal e tem também essa questão da liberalidade, faz com que algumas pessoas numa economia de mercado ganhem em detrimento de outras. Então, se a gente pensar na pandemia aí, os setores de saúde ganharam bastante, os supermercadistas ganharam bastante devido à oferta e à procura. O que eu poderia falar para resumir a situação de hoje? A gente teve uma injeção de dinheiro na economia que foi essencial para a manutenção dos mais vulneráveis.
Vinda,
né?
Do Estado.
Vinda do Estado.
Injeção, auxílio emergencial.
Auxílio emergencial, o Auxílio Brasil que vai entrar agora, é essencial. Mas a gente não tem uma política pública específica para isso, por exemplo. Quem recebe o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele não tem uma condição, um requisito de pelo menos procurar um emprego ou alguma coisa nesse sentido.
Só para a gente organizar isso... o pensamento, Felipe. O que você diz é o seguinte, essa injeção de dinheiro do Estado, mesmo de maneira desorganizada como ocorreu, e inclusive em momentos inadequados, com demora, ela de alguma forma funcionou para que você tivesse o aquecimento econômico, para pelo menos sustentar.
Isso. Mas também, por outro lado, algumas empresas estão sentindo a escassez de mão de obra. Algumas pessoas que recebem o dinheiro não querem trabalhar com a força de trabalho de antes.
Ou seja, o que você está dizendo aí, apontando uma questão que é importante, não houve um pensamento de política pública consolidada, né, com parâmetros, regras, isso, que de certa forma sustentassem não só os mais pobres, mas também dessem base para que a economia crescesse quando a gente tivesse, por exemplo, nesse momento de em tese, tá? E entre aspas, de fim de pandemia.
Exato, não teve esse pensamento. Até porque também a gente tem que levar em consideração e alto lá, né? Foi um negócio muito sui generis, muito rápido que aconteceu. E o Estado brasileiro seguiu algumas normas internacionais realmente de injetar o dinheiro. Só que teve-se tempo para se programar isso, essa saída. E agora a gente está discutindo para furar teto de gastos.
O Auxílio Brasil podia ter sido discutido antes, né,
Felipe? Exato, e aí não teve uma congregação política em relação a isso. Então, assim, a gente está falando, há quem discorde desse meu ponto de vista, tá? Mas a gente está falando em consequências, né? Tudo tem uma consequência. E eu também chamo a atenção aqui para esse cenário atual, é uma população também querendo consumir. Existe uma população, se você for estudar a alta classe social, as grandes marcas, né, de luxo, elas triplicaram venda e tal. Então tem uma alta classe social consumindo, uma classe média consumindo, mas começando a retrair, porque aqui na Paraíba, por exemplo, saiu um jornal da Paraíba que teve o varejo diminuiu as vendas. Por quê? Reflexo do aumento do combustível, reflexo da inflação, reflexo do aumento da taxa Selic, que reflete no aumento do valor do dinheiro para se pedir empréstimo.
Conta do dia a dia, né?
Na conta do dia a dia.
Aumentou a alimentação, aumentou o transporte.
E problemas de abastecimento. A gente fala problema de abastecimento. Não estou falando de combustível, não. O combustível está aí, está caro, mas é problema de abastecimento de algumas commodities, de alguns matérias-primas para que se possa produzir, por exemplo, os carros, os notebooks, os chips de celular. Então, quando o produto é escasso, aumenta. Vá pesquisar um valor de um notebook agora. Passagem aérea está caro também. Então, assim, tudo está caro devido também a uma escassez e uma falta de segurança jurídica, tributária, administrativa do nosso país.
Crisanto, falta de política, né? Vamos ser bem sinceros, porque o professor Rangel falou isso, você de alguma forma falou isso também, e é isso que a gente está discutindo aqui. Eu acho que é uma falta de planejamento de país, né? A gente se perdeu no meio do caminho, está faltando política. A política, em sua essência, é a decisão de vários em prol do bem comum, e o que a gente viu nessa conversa aqui, que a gente está falando de a decisão de vários a partir de vários interesses e perspectivas que se estabelecem em Brasília e repercute no cidadão comum.
É tão complexa essa nossa conversa que não tem como ter um início, meio e fim, porque são vários fatores que influenciam a economia, que influencia a vida do cidadão. Logicamente, parte da política, e a falta dela afeta todo mundo.
Vamos embora. Rangel Júnior, o senhor tem 30 segundos. O meu editor está dizendo aqui que o senhor tem 30 segundos para concluir e a gente fechar esse papo maravilhoso. Eu ficaria horas aqui conversando, mas óbvio, a gente tem um tempo. É com o senhor.
Beleza, Laerte. A pergunta foi de gaveta, né? E daria um novo debate. Existe um dito popular e as pessoas, lamentavelmente, se conformam com isso. A ideia de que a água só corre para o mar. Ou seja, os ricos vão continuar sendo mais ricos e os pobres continuarão sendo pobres, como se fosse uma fatalidade. Isso não é uma fatalidade, isso é resultado de relações sociais muito bem amarradas para que elas possam se perpetuar assim. Então, o que eu poderia dizer como despedida aqui, primeiro agradecer pelo convite, né? E lembrar que em qualquer circunstância não há dúvida nenhuma. Os mais necessitados sempre perdem mais. Os mais pobres sempre perdem mais, porque têm menor capacidade de resistir a tudo isso que está ocorrendo. Então, é de fato algo extremamente nocivo à vida social.
Mas eu acho, viu, professor, só para concluir mesmo, é que num país como o nosso, de pensamento colonial mesmo, isso é maior, né? Essa desigualdade aumenta muito, porque há sempre um pensamento de um superior que tem que dominar o inferior. E falo isso entendendo que não há determinismos. A gente, de fato, precisa lutar com conversas como essa, com diálogo, para transformar esse país. Obrigado, professor. É um prazer. Tomara que a gente se encontre novamente aqui no podcast. Obrigado demais, Crisanto, pelas explicações. A população precisa de conhecimento, de informação, e a gente vai lutar por isso, mesmo que, por enquanto, num podcast como esse, a gente não consiga falar tudo e nem exemplificar tudo. Mas eu acho que é o início de um processo de discussão para a gente lembrar que a política está nas decisões econômicas, está na decisão que vai fazer com que mude para o bem ou para o mal o dia a dia do cidadão. Tá bom? Isso.
Obrigado, e eu acho que a gente pode ajudar passando conhecimento.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. O podcast está no site da CBN, do Jornal da Paraíba e nas principais plataformas de áudio. Tchau, pessoal.